10 horas 57 minutos no horário de Brasília. Para encerrar aqui com a doutora Vanessa, que daqui a pouco tem compromisso, né? Vamos falar um pouco sobre o que a gente estava comentando nos bastidores, o projeto de controle populacional que está em andamento em Cascavel, sobre a importância disso aqui para o município, né, doutora?
Sim. Bom, então, o projeto de controle populacional que está em andamento em alguns municípios no Paraná, mesmo a nível nacional, né? Mas em Cascavel, por exemplo, a gente tem uma iniciativa já em andamento, né? Sendo analisada pelo Conselho de Medicina Veterinária. Essa é uma das funções do CRMV do Paraná, analisar propostas, projetos de controle populacional. Então, pegando aqui o gancho do que estava sendo falado, a microchipagem como forma de identificação dos animais é uma parte, né? É um elemento, um item que nós fortemente incentivamos que faça parte do projeto de controle populacional, justamente para facilitar a identificação dos animais, a responsabilização por eventuais maus tratos ou abandono, né? Então, a forma hoje tecnicamente considerada mais interessante, mais recomendada para identificação é a imagem, né? Algumas prefeituras estão implantando esse sistema de identificação, comprando os leitores, microchip e tudo mais. E outra parte, então, interessante, importante dos projetos de controle populacional é justamente a castração dos animais. Hoje é a forma mais adequada, vamos dizer, tecnicamente, né, considerada mais adequada. Então, esses projetos que o Cascavel está desenvolvendo no momento englobam, além de identificação, a castração, mas também educação em guarda responsável. É um item fundamental esse projeto de controle populacional no município, né?
Eu acho que então, um avanço final para qualquer município na SEAD causa animal é fazer um trabalho multidisciplinar.
Exatamente.
A gente precisa da Secretaria de Saúde, porque o controle de zoonoses é uma questão de saúde pública. A gente precisa da Secretaria do Meio Ambiente, porque a situação de maus tratos e abandono e necessidade de conscientização sobre castração e guarda responsável é um trabalho indispensável da Secretaria de Meio Ambiente. E a gente precisa da Secretaria de Educação, porque essa conscientização ela é muito mais eficaz e muito mais rápida no retorno se ela acontecer nas escolas. Se for junto com a educação
Exatamente.
De base, com o ensino de base, assim como as escolas têm a semana do trânsito, a semana do meio ambiente, por que ela não pode ter a semana do direito animal? Para que os alunos entendam que existem leis, que a gente tem uma Constituição Federal, que tem uma regra constitucional que proíbe a crueldade contra animais, independente da espécie, independente da biodiversidade, independente da relevância ecológica daquele animal no sistema.
Ou do tipo de
maus tratos, ele deve ser protegido. Então, essa educação é fundamental.
Doutora, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
11 horas, vamos para o repórter CBN.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 20 de julho de 2019. O número de reclamações contra aplicativos de transporte em São Paulo no primeiro semestre cresceu 5 vezes mais em relação ao ano passado, como mostra a reportagem da rádio CBN. De janeiro a junho, o Procon recebeu 402 queixas. Os registros vão desde a cobrança abusiva pelo serviço até o mau atendimento dos motoristas. A líder de reclamações é a Uber, seguida de 99 Cabify. O sistema que permite o rastreamento de frutas e legumes pode ajudar a identificar o abuso no uso de agrotóxicos. Mas apenas 3 em cada 10 produtores estão cumprindo a norma do Ministério da Agricultura e da Anvisa, que está valendo para alguns vegetais desde janeiro. A partir de agosto, outros 22 alimentos terão de fornecer as informações necessárias para identificar a origem do produto. Quase todos os museus de Minas Gerais não possuem estrutura para prevenir e combater incêndios. O governo mineiro fez um estudo sobre a situação dessas instituições após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que levou à perda de alguns dos mais importantes itens históricos do país. Para resolver o problema, a Secretaria de Cultura liberou recursos. 2 pessoas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5.1 atingir a Grécia. O governo informou que as vítimas ficaram levemente feridas. Outros tremores menores foram registrados e sentidos na capital Atenas. Prédios foram esvaziados, imóveis antigos ficaram danificados. Os bombeiros informaram que receberam diversos pedidos de resgate de pessoas presas em elevadores. No horário de Brasília, 11:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Horas, 2 minutos aqui no horário de Brasília, CBN Cascavel Especial deste sábado, 20 de julho de 2019, falando um pouco sobre o trabalho de proteção animal. A gente recebe agora também o pessoal aqui da ONG Cachorros Cascavel, a Ana Zanella e a Rosângela Favarinho, tinha esquecido seu sobrenome, perdão, desculpa. O pessoal que faz esse trabalho aqui, que é muito importante. Antes, vamos retomar aquele assunto que a gente estava conversando com a Eveline sobre a importância, né, desses projetos do Legislativo e Executivo também, que tem avançado, mas muitas cidades estão bem mais avançadas que Cascavel nesse porte, né?
Muitas. O dia que eu conheci a doutora Vanessa, eu estava com inúmeros protetores e vereadores na cidade de Matelândia, Tinho, que tem um projeto de lei que foi aprovado, foi promulgado, sancionado pelo prefeito, já está executando, muito melhor do que o de Cascavel. Então, assim, a gente precisa andar, a gente precisa acelerar. E o que me preocupa é que nós temos vereadores que foram eleitos com a bandeira da causa animal e já estamos aí com 2 anos e meio de mandato. E qual foi efetivamente o avanço legislativo que Cascavel teve? A promulgação do Dia do Protetor. Eu não preciso de um dia para jogar confete em mim. O trabalho que os protetores e as ONGs fazem é voluntário. Enquanto a pessoa for o centro, a gente está andando errado, está no caminho errado. Tem que ser o zoocentrismo na atuação desse legislativo, que entra e é votado e eleito pela bandeira da causa animal, é o zoocentrismo. Ele tem que pensar e promulgar leis que tenham efetividade na causa animal, no setor de bem-estar e proteção animal. Não pensar no protetor. Tem que pensar no animal.
Até porque as meninas da ONG Cachorros Cascavel até esses dias tinham comentado com a gente, né, que são poucas as castrações que são disponibilizadas pelo município.
Exatamente,
né?
Exatamente. Conforme a própria Evelyn estava falando, nós ainda estamos gatinhando com relação a qualquer efetividade na nossa legislação. Existe legislação? Existe, mas ela não é efetiva, ela não é. Não tem ação nenhuma com relação a isso, não tem fiscalização nenhuma. Os criadores continuam, né, sem registro nenhum, continuam vendendo animais, continuam tendo os cativeiros com maus tratos. E a gente sabe disso. Todos os dias tem denúncia. Todo dia nós encontramos matrizes jogadas.
E todos sabem disso. Todo mundo sabe aonde estão, quem são. E não tem legislação para isso, para controlar isso.
Na verdade, há poucos meses atrás, a gente teve aí, e foi divulgado na imprensa e tudo mais, que tinha um projeto de lei para aumentar a multa em situação de maus tratos em Cascavel e tal. E eu falei com o vereador que estava fazendo o projeto. Escuta, e o que adianta eu ter uma lei com aumento? Pode dobrar, pode triplicar, pode quadruplicar a multa. Se você não colocar o setor de bem-estar animal que vai fazer a fiscalização... Não vai resolver.
Não tem efetividade nenhuma.
É projeto que vai para a gaveta. É projeto que só,
mais
só,
um, mais
só serve para fazer campanha. É mídia, é clique para foto. Exatamente. Não é isso que a causa animal precisa. A causa animal precisa de projetos que sejam possíveis de execução e que a execução vai efetivamente resolver algum problema. Minorar, minimizar ou resolver. Agora, projeto que é só para falar que fez...
Antigamente se falava muito em centro de zoonoses, em Cascavel, mas isso eu acho que acredito que, no geral, os protetores são contra, né?
Não é que seja contra, na verdade, assim, existem centros de zoonoses que eram os antigos, né? Que isso já, a própria legislação já retirou do... não existe mais. Mas, assim, existem centros de bem-estar animal. A gente tem que saber uma diferença entre uma coisa e outra, tá?
Isso então, é muito importante.
Importante.
As pessoas têm a ideia de que o centro de controle de zoonoses é bom para os bichinhos.
Não é.
Controle de zoonoses é saúde pública. Eles querem controlar as zoonoses para que os seres humanos não sejam atingidos.
Não, exatamente.
Não querem fazer proteção e
bem-estar animal. E, na verdade, é isso que as pessoas não entendem. E que, você tendo um controle controle dos nossos animais abandonados, entendeu? Nós também vamos ter um controle das zoonoses. É óbvio. Isso não precisa nem ter um setor de zoonoses, né? Tem que ter um setor de bem-estar animal. Se tiver esse setor de bem-estar animal, onde nós vamos tratar os nossos animais, é óbvio que as zoonoses, as doenças, né, dos humanos vai diminuir, os ataques, né? Igual hoje, se nós formos ver, não tem um número aqui, mas o número é super alto de ataques, de mordidas, né? De antirrábica, que é feita nos animais por gato, por cachorro, por macaco, por tudo na cidade.
Exatamente.
Né?
Se o executivo for um pouco mais esperto, no mínimo, nem que ele não seja sensibilizado pela causa animal, mas ele vai pensar nas finanças do município, que custa muito menos.
Com
ele
certeza.
Fazer um projeto de controle populacional, de vacinação, de microchipagem, para que diminua o gasto na saúde pública, com o atendimento das pessoas que são atacadas
exatamente,
por esses animais exatamente. Ou que são vítimas de zoonoses transferidas pelos animais.
Agora, uma coisa que não pode acontecer e que está acontecendo são ações... ações únicas, né? Por exemplo,
pontuais.
Castração. Ah, olha, a prefeitura está dando tantas castrações lá por 6 meses. Gente, mas não vai adiantar nada. Que controle nós temos dessas castrações? Já teve vários, inúmeros casos de cadelinhas que foram castradas 2 vezes. Por quê? Porque não tem como você saber se uma cachorra... Né? Alguns sabem, outros não conseguem ver. Então, assim, tem que ter um controle. Se não tiver uma política pública de controle das castrações, de controle desses animais, de saber onde estão, de quem são, para onde vão, nós nunca vamos chegar numa positiva. Nunca vamos chegar num bom resultado.
Nós vamos para um intervalo, já nós voltamos tratando ainda desse assunto, que são das ONGs de animais aqui de Cascavel, políticas públicas que devem ser mudadas para que nós possamos ter uma qualidade de vida não só humana, mas animal também. 11 horas e 13 minutos, CBN especial de sábado. Nós estamos falando aqui com as protetoras e eu tenho uma pergunta para vocês. Para mim, parece que não é viável. A Prefeitura de Quinta do Sol, no centro-oeste do Paraná, está dando desconto de 30% a 50% no imposto predial e territorial, né, urbano, do IPTU, para quem adotar animais. Isso também não me parece uma saída para poder adotar animais, talvez fazer esse controle.
Na verdade, inclusive aqui na nossa prefeitura eles têm esse projeto. Porém, existem vários adendos que tem que tomar certos cuidados. Ou seja, de que forma eles vão fazer o controle se essas pessoas realmente adotaram um animal e vão continuar com esse animal? Ou se as pessoas vão somente adotar esse animal enquanto fazem o IPTU e depois vão largar ele na rua?